Murlis Sacar, de 2 de julho de 2025. Essência, doces filhos, vocês são o exército espiritual duplamente não violento. Vocês têm de estabelecer o seu reino divino ao seguirem Shirimat. Pergunta: sobre o que vocês, servidores espirituais, deveriam advertir todos? Resposta: advirtam todos. Este é o mesmo momento da guerra Mahabharat. Este mundo velho agora vai ser destruído. O Pai está inspirando o estabelecimento do mundo novo. Após a destruição, haverá gritos de vitória. Todos vocês deveriam se reunir e dialogar sobre como apresentar o Pai a todos antes que a destruição aconteça. Música: você desperdiçou a noite dormindo e o dia comendo. Om Shanti. O Pai explica que Deus é o mais elevado nas alturas. Então, por vocês serem um exército, ele também pode ser chamado de comandante-chefe. Quem é seu comandante supremo? Vocês sabem que há dois tipos de exércitos. Aqueles são exércitos físicos, enquanto vocês são um exército espiritual. Aqueles exércitos são limitados, enquanto vocês são um exército ilimitado. Vocês têm comandantes, generais e também tenentes. Vocês, filhos, sabem que estão estabelecendo o seu reino seguindo Shirimat. Não há questão de guerra, etc. Estamos, uma vez mais, estabelecendo nosso reino divino sobre o mundo inteiro, seguindo Shirimat. Nós encenamos este papel a cada ciclo. Todas essas questões são ilimitadas. Estas coisas não se aplicam àquelas batalhas. O Pai é o mais elevado nas alturas. Ele também é chamado de mágico, mercador de joias e oceano de conhecimento. O louvor do Pai é sem limites. O intelecto de vocês simplesmente tem de se lembrar do Pai. Maya faz com que vocês se esqueçam de ter lembrança dele. Vocês são o exército espiritual duplamente não violento. Sua única preocupação agora é estabelecer o seu reino. O drama definitivamente os fará fazer isso. Vocês têm de se empenhar, não têm? Vocês, bons filhos, deveriam discutir isso entre si. Sua guerra com Maya continuará até o final. Vocês sabem que a guerra Mahabharat definitivamente também acontecerá. De que outro modo a destruição do mundo velho aconteceria? Pab está nos dando o Shirimat. Nós, filhos, temos de estabelecer nosso reino outra vez. Depois que este mundo for destruído, haverá gritos de vitória em Bharat. Vocês se tornaram os instrumentos para isso. Portanto, façam reuniões entre si e discutam meios de como fazer serviço, de modo que vocês possam dar a mensagem a todos que este mundo velho vai ser destruído. O Pai está criando um mundo novo. Quando um pai físico constrói uma casa nova, seus filhos ficam felizes. Aquele é um aspecto limitado, enquanto esta é uma questão do mundo inteiro. O mundo novo é chamado de Idade de Ouro e o mundo velho é chamado de Idade de Ferro. Agora é o mundo velho. Portanto, vocês deveriam saber como e quando o Pai estabelece o mundo novo. Aqueles entre vocês que sabem disso, sabem numericamente de acordo com o empenho. O maior de todos é o Pai. Os demais são numéricos. São os condutores de elefantes, a cavalaria e a infantaria. Comandantes e capitães são mencionados apenas como exemplo para explicar a vocês. Vocês, filhos, deveriam fazer reuniões entre si e inventar modos de como apresentar o Pai. Isto é serviço espiritual. Como podemos advertir nossos irmãos e irmãs e dizer-lhes que agora o Pai veio para estabelecer o mundo novo? A destruição do mundo velho está parada na sua frente. Esta é a mesma guerra Mahabharata. Os seres humanos sequer sabem o que acontece após a guerra Mahabharata. Vocês sentem que estão se tornando os seres humanos mais elevados nesta idade da confluência. O Pai veio para torná-los os seres humanos mais elevados. Não há questão de uma guerra nisso. O Pai explica: filhos, não pode haver uma única pessoa pura neste mundo impuro. E não pode haver uma única pessoa impura no mundo puro. Ninguém entende uma questão tão mínima. A essência de todos os quadros, etc., é explicada para vocês, filhos. Tudo o que pessoas fazem no caminho de devoção, como cânticos, penitências, doações e caridade, etc., apenas lhes traz felicidade que é tão temporária como sujeira de corvo. No entanto, é apenas ao virem aqui e entenderem estas coisas que elas então podem ser retidas no seu intelecto. Agora é o reino de devoção. Não há o mínimo de conhecimento. Assim como não há ninguém puro neste mundo impuro, do mesmo modo, ninguém além do único tem nada deste conhecimento. Os Vedas, escrituras, etc., todos pertencem ao caminho de devoção. Vocês têm de descer a escada. Agora vocês se tornaram brahmins. Este exército é numérico. Os principais, como os comandantes, capitães e generais, etc., deveriam se encontrar e discutir como dar a mensagem de Baba. É explicado para vocês, filhos, que o mensageiro, preceptor e guru são todos um. Todos os outros pertencem ao caminho de devoção. Apenas vocês estão na idade da confluência. A meta e objetivo de se tornarem Lakshmi e Narayan é absolutamente precisa. No caminho de devoção, eles relatam a história do verdadeiro Narayan, a história do terceiro olho e a história da imortalidade. O Pai agora está contando a vocês a história do verdadeiro Narayan. No caminho de devoção, tudo é uma questão do passado. Eles constroem templos, etc., para aqueles que vieram e foram embora. Similarmente, Shiv Baba agora está ensinando vocês e memoriais disso serão construídos mais tarde, no caminho de devoção. Na Idade de Ouro, não há imagens de Shiva ou de Lakshmi e Narayan, etc. Conhecimento é totalmente distinto de devoção. Apenas vocês têm este conhecimento. É por isso que o Pai disse: não ouçam o mal, não falem o mal. Vocês, filhos, agora estão tão felizes porque o mundo novo está sendo estabelecido. Baba está novamente nos dando as direções para o estabelecimento da terra de felicidade. As instruções número 1 é que vocês devem se tornar puros. Todos estão impuros. Os bons filhos deveriam se encontrar e discutir como aumentar o serviço e como dar a mensagem aos pobres de que o Pai veio, como no ciclo anterior. Ele diz: considerem-se uma alma e se lembrem de mim. O reino definitivamente tem de ser estabelecido. Eles definitivamente entenderão isso. Aqueles que não pertencem à religião das divindades não entenderão. No momento da destruição, eles têm um intelecto que não tem amor por Deus. Vocês, filhos, sabem que Ele é seu Senhor e Mestre. Portanto, vocês não devem se largar ao vício, nem brigar ou discutir. Sua religião Brahmin é muito elevada. Eles pertencem à religião Shudra e vocês pertencem à religião Brahmin. Vocês são o topete e eles são os pés. Acima do topete há apenas Deus incorpóreo, o mais elevado nas alturas. Porque ninguém pode vê-lo com os olhos físicos, Shiv Baba não foi mostrado na forma da imagem variada. E o topete também não foi o símbolo dos Brahmins. Eles apenas falam das divindades, guerreiros, mercadores e shudras. Aqueles que se tornam divindades, então renascem e se tornam guerreiros, mercadores e shudras. Ninguém entende o simbolismo da forma da imagem variada. Vocês agora entendem. Portanto, vocês deveriam corrigir o quadro. Shiv Baba e vocês, Brahmins, também têm de ser mostrados. Vocês têm de dar a mensagem a todos. Considerem-se uma alma e se lembrem do Pai. É o dever de vocês dar esta mensagem. Assim como o louvor do Pai é sem limite, Bharati também foi muito louvada. Se alguém escutasse este conhecimento por 7 dias, ele entraria no intelecto dele. Eles dizem que não tem tempo, mas vocês clamaram por metade do ciclo, e agora ele veio aqui na prática. O Pai tem de vir aqui no fim do ciclo. Apenas vocês, Brahmins, entendem isso. Mas vocês entendem numericamente, de acordo com o seu empenho. Tão logo começaram a estudar este conhecimento, vocês desenvolveram a fé de que o amado, a quem vocês clamavam, agora veio. Ele definitivamente teria de vir no corpo de alguém. Ele não tem um corpo próprio. O Pai diz: eu entro neste e dou o conhecimento do ciclo do mundo, do Criador e da criação para vocês, filhos. Ninguém mais sabe disso. Este é um estudo. Baba o torna tão fácil e o explica a vocês. O Pai diz: eu os torno tão ricos. Ninguém se torna tão puro ou feliz como vocês a cada ciclo. Neste momento, vocês, filhos, doam este conhecimento para todos. O Pai doa joias para vocês. Vocês, então, as doam para outros. Vocês estão tornando o Bharati o paraíso. Vocês seguem Shrimati e transformam o Bharati em paraíso usando corpo, mente e riqueza. Esta é uma tarefa tão elevada. Vocês são um exército incógnito. Ninguém sabe disso. Vocês sabem que vocês estão reivindicando a soberania sobre o mundo e se tornando elevados, seguindo Shrimati. O Pai diz: agora, constantemente lembrem-se apenas de mim. Shri Krishna não poderia ter sido isso. Ele era um príncipe. Vocês estão se tornando príncipes. Nas idades de ouro e prata, ao caminho de família pura. Reis impuros adoram ídolos do rei Narayan puro e da rainha Lakshmi pura. Primeiro há o reino do caminho de família pura, e então o reino do caminho de família impura. É metade e metade, dia e noite. Se fosse uma questão de centenas de milhares de anos, não poderia ser metade e metade. Se fosse centenas de milhares de anos, a população da religião hindu, que é, de fato, a religião das divindades, seria muito maior. Haveria incontáveis hindus. No presente, eles ainda fazem um censo populacional. Está fixo no drama e isso acontecerá de novo. A morte está em pé na sua frente. Será a mesma guerra Mahabharata. Portanto, encontrem-se e criem planos de serviço. Vocês continuam a fazer serviço. De fato, vocês criam quadros novos e fazem exposições. Ok, o que vocês deveriam fazer agora? Achá. Crie um museu espiritual. Quando as pessoas vierem ver, elas o recomendarão aos outros. Tanto os pobres quanto os ricos reservam dinheiro para fazer doação. Os ricos reservam mais dinheiro. É o mesmo aqui. Alguns dão 1.000 e outros dão menos. Alguns até mandam apenas 2 rúpias. Eles dizem: use uma rúpia para colocar um tijolo em meu nome e acumule a outra rúpia para 21 nascimentos. Isso é incógnito. Uma rúpia de alguém pobre é equivalente a 1.000 de alguém rico. Já que os pobres têm pouco, o que eles podem fazer? Existem as contas. Os empresários também reservam algo para doar. O que deveria ser feito agora? Ajudem o pai. O pai então dará o retorno disso a vocês para 21 nascimentos. O pai veio para ajudar os pobres. Este mundo agora não vai permanecer. Tudo virará pó. Vocês sabem que a criação tem de acontecer como aconteceu no ciclo anterior. O pai incorpóreo diz: filhos, renunciem todas as suas religiões corpóreas e se lembrem do único pai. Este Brahma também faz parte da criação. De quem este Brahma é filho? Quem o criou? Como Brahma, Vishnu e Shankar são criados? Ninguém sabe disso. O pai vem e explica a verdade. Brahma definitivamente tem de existir no mundo humano. A dinastia de Brahma foi lembrada. Ninguém sabe como Deus cria o mundo humano. Brahma tem de existir aqui. O pai diz: aquele em cujo corpo eu entrei agora está no último de seus muitos nascimentos. Ele teve 84 nascimentos completos. Brahma não é o Criador. Apenas o único incorpóreo é o Criador. As almas também são incorpóreas. Elas são eternas. Ninguém as criou. Portanto, de onde Brahma vem? O pai diz: eu entrei nele e mudei seu nome. Os nomes de vocês, Brahmins, também foram mudados. Vocês são Rajirishis. No começo vocês renunciaram tudo e vieram ficar com o pai. Portanto, os seus nomes foram mudados. Mas porque Maya comeu alguns de vocês, Baba parou de criar o rosário e dar nomes novos. Hoje em dia, há muita trapaça em cada aspecto. eles já trapaceiam com o leite. Vocês simplesmente não conseguem obter a coisa verdadeira. Eles até trapaceiam com o Pai. Eles passam a ser chamados de Deus. Vocês, filhos, agora entendem o que é a alma e o que é a alma suprema. Isso é numérico, de acordo com o empenho de cada um. O Pai sabe o quanto cada um de vocês estuda e ensina outros. E que status vocês receberão? Vocês têm a fé de estarem sendo transformados pelo Pai em príncipes herdeiros do mundo. Portanto, vocês deveriam se empenhar de acordo e mostrar a todos que vocês estão se tornando príncipes herdeiros. Vocês então dão a volta no ciclo dos 84 nascimentos e agora estão se tornando aquilo novamente. Este é o inferno. Não resta nada aqui. Agora o Pai veio e está preenchendo os tesouros de vocês e removendo toda a sua tristeza. Perguntem a todos. Vocês vieram aqui para que seu tesouro seja preenchido, não? Não pode haver morte na terra da imortalidade. O Pai veio para remover a sua tristeza e preencher o seu tesouro. Aquela é a terra da imortalidade e esta é a terra da morte. Escutem e falem sobre essas coisas doces e não sobre coisas inúteis. Atchá! A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Babdada. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro, o Pai agora veio para lhes ensinar este estudo a fim de transformá-los em senhores do mundo. Portanto, nunca digam que não têm tempo. Sigam Shrimati e sirvam Bharati com o corpo, mente e riqueza e a transformem em paraíso. Segundo, escutem e falem sobre coisas muito doces de conhecimento entre si. Lembrem-se constantemente da direção do Pai. Não ouçam o mal, não falem o mal. Bênção. Que vocês sejam um conquistador do vício e assim obtenham vitória sobre todos os desejos limitados e se tornem um conquistador do mundo. Todos os desejos limitados são traços de vícios. Existe desejo por coisas. Em segundo lugar, existem desejos por alguma aquisição limitada de outros humanos. Terceiro, ao desejo por relacionamentos plenos. Quarto lugar, algum desejo limitado com a intenção de fazer serviço. Sentir-se especialmente atraído por uma pessoa ou objeto e dizer que não é um desejo, mas que vocês gostam disso também, é um traço de vício. Quando esses traços sutis terminarem, vocês serão considerados um conquistador do vício e um conquistador do mundo. Slogan: ao terem percepção profunda em seu coração, reivindiquem um direito à bênção do Pai, o confortador de corações. Sinal Avyakti. Acumule o poder dos pensamentos e torne-se um instrumento para o serviço elevado. Sua mente, que por si é um poder sutil, precisa estar sob seu controle, ou seja, Ela deve fazer tudo conforme lhe for ordenado. E então ela capacitará vocês a passar com honras e reivindicar o direito ao reino. Para acumular o poder de seus pensamentos, somente façam aquilo que pensam. Assim que disserem pare, seus pensamentos devem parar. Quando pensarem em servir, ocupem-se em servir. Ao pensarem na morada suprema, vão para a morada suprema. Aumentem esse poder de controle.